Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado originalmente em 1987, O Espaço do Cidadão é uma obra de geografia crítica em que Milton Santos examina a cidadania a partir da organização concreta do território. Em vez de tratar direitos como princípios abstratos ou de reduzir o cidadão ao eleitor, o autor mostra que morar, deslocar-se, acessar serviços, obter informação e participar das decisões públicas dependem de posições sociais e geográficas desiguais. Escrito no contexto da redemocratização brasileira e do debate que precedeu a Constituição de 1988, o livro questiona a distância entre a promessa formal de direitos e sua realização cotidiana. Sua análise toma o Brasil como referência, mas dialoga com condições recorrentes em países periféricos, onde o crescimento econômico e a urbanização podem aprofundar exclusões, com linguagem ensaística e argumentativa. Santos critica a subordinação do poder público aos interesses econômicos e propõe um modelo cívico orientado pela universalização dos direitos e pelo uso socialmente justo do território. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, cidadania é uma condição territorial, não apenas jurídica. A tese decisiva de O Espaço do Cidadão é que a cidadania precisa ser observada no território. Ter direitos inscritos em leis não assegura, por si só, que uma pessoa consiga exercê-los, a efetividade do direito à saúde, à educação, ao trabalho, ou à moradia ou ao lazer, varia conforme a localização da residência, a qualidade dos transportes, a proximidade dos equipamentos públicos e a renda disponível para vencer distâncias. Assim, a geografia deixa de ser cenário neutro da vida social e passa a ser parte ativa da distribuição de oportunidades e privações. Santos ressalta que a atividade econômica e a herança social situam os indivíduos de modo desigual no espaço. Uma cidade pode concentrar hospitais, escolas, empregos e redes de comunicação, mas sua simples existência não significa acesso universal. Para quem vive longe, possui baixa renda ou depende de serviços precários, esses recursos podem permanecer praticamente inacessíveis. O autor também desloca o debate da cidadania para além do voto e da pertença formal ao Estado. Ser cidadão envolve poder participar da produção e do uso do espaço comum. Essa perspectiva permite avaliar políticas públicas por seus efeitos materiais, quem ganha mobilidade, quem é empurrado para periferias, quem pode permanecer onde vive e quem tem sua voz reconhecida nas decisões territoriais. Em segundo lugar, a crítica ao consumidor substituído pelo cidadão, Milton Santos identifica no consumismo uma das deformações centrais da vida cívica. Em sociedades orientadas pela expansão do mercado, a capacidade de comprar tende a funcionar como medida indevida de integração social. O indivíduo é valorizado como consumidor de mercadorias, serviços e imagens, enquanto seus direitos universais são enfraquecidos ou transformados em ofertas seletivas. O livro não condena o consumo em si. Seu alvo é a confusão entre acesso mercantil e cidadania, comprar em centros comerciais. Utilizar serviços privados ou possuir bens não equivale a participar politicamente e influir nas prioridades coletivas ou dispor de direitos assegurados. Essa confusão é especialmente grave em contextos de desigualdade, pois apresenta como escolha individual aquilo que decorre de renda, localização e poder. A pessoa que não consome nos padrões dominantes pode ser tratada como incapaz ou invisível, embora sua exclusão resulte de estruturas sociais e territoriais. Santos também questiona a figura do usuário, frequentemente empregada para substituir a noção de cidadão. O usuário recebe um serviço de maneira passiva. O cidadão deve poder exigir, contestar e participar de sua definição. Daí a importância atribuída ao direito de reclamar e ser ouvido. A crítica conserva atualidade para examinar a privatização de necessidades básicas. A publicidade como linguagem pública e políticas que privilegiam indicadores econômicos sem enfrentar a desigualdade de direitos. Em terceiro lugar, o cidadão mutilado e as formas concretas de não cidadania, a expressão cidadão mutilado concentra a análise de Santos sobre direitos parciais, seletivos ou inacessíveis. A mutilação não significa a ausência total de direitos, mas uma condição em que a pessoa possui reconhecimento formal insuficiente para conduzir plenamente sua vida social. Ela aparece quando a moradia é precária, O deslocamento cotidiano consome tempo e renda. A escola ou atendimento de saúde são distantes, ou a informação circula de modo desigual. Nesses casos, os limites impostos pelo espaço reduzem a capacidade de agir, reivindicar e planejar o futuro. O argumento evita explicar a pobreza como simples carência individual. Para Santos, a produção desigual do território cria obstáculos acumulativos. Localizações periféricas recebem menos serviços e oportunidades, enquanto áreas valorizadas atraem investimentos e se tornam ainda mais exclusivas. A desigualdade espacial, portanto, reforça a desigualdade de classe e pode tornar direitos sociais dependentes de trajetórias de migração, endividamento ou favores políticos. O autor chama atenção para o vínculo entre a condição dos mais pobres e a organização do poder, quando equipamentos e infraestruturas são distribuídos segundo a rentabilidade. E não segundo a eficiência social, amplia-se a separação entre espaços privilegiados e espaços de sobrevivência. Ler essa formulação hoje ajuda a distinguir políticas compensatórias de transformações estruturais. Não basta atender emergências se a organização territorial continua reproduzindo a distância entre grupos sociais. Em quarto lugar, moradia, entorno e mobilidade como direitos inseparáveis em o espaço do cidadão. O direito de morar não se confunde com o direito de possuir uma propriedade. A moradia só se realiza plenamente quando vem acompanhada de condições de vida no entorno saneamento, ambiente saudável, ar limpo, segurança, serviços públicos, convivência e conexão com o restante da cidade. Essa distinção é relevante porque políticas centradas apenas na entrega de unidades habitacionais podem deslocar famílias para áreas distantes, mal servidas por transporte e sem acesso adequado a trabalho, educação e saúde. Nesse caso, resolve-se parcialmente uma necessidade imobiliária, mas não se assegura cidadania territorial. A mobilidade e o imobilismo tornam-se, por isso, categorias importantes da análise. A possibilidade de circular não é mero conforto urbano, ela determina o alcance real de direitos e oportunidades. Contudo, deslocar-se longamente por necessidade também pode revelar exclusão, sobretudo quando pessoas precisam abandonar seu lugar de origem ou atravessar a cidade diariamente para acessar serviços básicos. Santos examina como escolhas de localização, feitas por empresas e pelo Estado, podem favorecer a especulação e concentrar vantagens em certas áreas. A organização territorial orientada pelo lucro tende a penalizar populações mais pobres, isoladas e distantes dos centros de decisão. A consequência prática de sua abordagem é exigir planejamento redistributivo, que avalie conjuntamente habitação, transporte, ambiente e equipamentos coletivos, em vez de tratar cada setor como problema separado. Por último, o modelo cívico-territorial e a prioridade da política sobre a economia, a crítica de Santos não termina no diagnóstico da desigualdade. O livro propõe a construção de um modelo cívico no qual a economia seja subordinada a objetivos coletivos, e não o contrário. Cultura e território aparecem como bases desse projeto, pois a cidadania depende tanto de valores compartilhados de dignidade e convivência, quanto de formas materiais que permitam exercê-los. O modelo cívico-territorial exige que direitos deixem de operar como privilégios distribuídos conforme renda, posição social ou localização. Isso implica universalizar o acesso aos bens e serviços essenciais e organizar o espaço segundo critérios de justiça social. A proposta também atribui importância à participação em decisões sobre infraestrutura, solo urbano, serviços e investimentos. Não são técnicas neutras, pois definem quem suporta custos e quem recebe benefícios. Ao inserir o território no debate político da redemocratização, Santos contesta a ideia de que uma nova ordem constitucional seria suficiente para produzir democracia efetiva. A cidadania é apresentada como conquista histórica, sustentada por conflito, consciência crítica e capacidade de reivindicação. Há um componente normativo claro nessa visão, mas ele decorre de um diagnóstico material sem transformar as condições espaciais que limitam a vida cotidiana. A igualdade legal permanece incompleta. O alcance da obra está em conectar democracia, planejamento e desigualdade, mostrando que toda política territorial expressa uma escolha sobre o valor atribuído às diferentes populações. Em conclusão, O espaço do cidadão é indicado para estudantes e profissionais de geografia, urbanismo, arquitetura, políticas públicas, serviço social, direito e ciências sociais. Mas seu alcance não depende de formação especializada. Leitores interessados em cidades, desigualdade, mobilidade, moradia e democracia encontram uma chave rigorosa para relacionar problemas cotidianos a estruturas territoriais mais amplas. O principal benefício intelectual do livro é alterar a pergunta habitual sobre direitos, em vez de perguntar apenas quais direitos existem. Ele obriga a perguntar onde, para quem e em que condições eles podem ser exercidos. Essa mudança ajuda a analisar criticamente propostas de habitação, transporte, privatização de serviços e planejamento urbano. Na prática, a obra oferece critérios para avaliar se uma política reduz distâncias sociais ou apenas reorganiza a exclusão no mapa. Seu diferencial dentro da geografia e dos estudos sobre cidadania está na integração entre reflexão teórica, crítica política e atenção às materialidades do espaço. Muitos livros abordam cidadania por instituições legais ou comportamento eleitoral. Outros estudam a cidade por infraestrutura e mercado. Milton Santos articula essas dimensões sem tratá-las como separadas, embora tenha sido escrito no período de redemocratização. O livro permanece relevante porque a tensão entre direitos universais e acesso desigual continua estruturando a vida urbana. Não oferece receitas administrativas simples, mas fornece uma linguagem analítica potente para reconhecer que democracia também se mede pela forma como o território é produzido, distribuído e vivido. Se você quiser apoiar Milton Santos, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!